Achar essa semana é Parashat Toledot. Parashat Toledot começa contando sobre o Yitzhak e a Rivka, que tinham se casado na Parashat da semana passada. E durante 20 anos não tinham filhos, eles rezaram bastante para Deus. E a Rivka engravidou. E na gravidez ela estava achando que estava muito estranho. O nenê tinha um comportamento estranho. Passava na frente do lugar de idolatria, ele começava a bater. Passava no lugar de Torá, do Shem e Ever, ele também começava a bater. Começou a achar estranho o que está acontecendo aqui. Ela foi, então, consultar o Shem, que era o grande mestre que tinha na época. E o Shem disse que Deus está informando que, na realidade, ela tem duas nações, dois povos para sair do seu ventre. E por isso esse comportamento estranho, ela está grávida de gêmeos. E cada um tem uma tendência totalmente diferente do outro. E aí, em seguida, a Torá conta que, de fato, cada um cresceu, nasceram. Um se chamava Esav, outro se chamava Jacob. No final das contas, quando eles começaram a crescer, começou a se perceber, de fato, que eles são totalmente diferentes. E aí tem a famosa história como o Yaakov compra do Esav a primogenitura, o direito de primogenitura, quer dizer, o direito de serviço a Deus como primogênito. Depois a Torá conta umas histórias do Yitzhak, como que o Avimelech de novo estava de olho na, assim como aconteceu com o pai dele, estava de olho na Rivka e ele disse que ela é irmã. E a história dos poços, que os poços que Abraão Avino tinha cavado, os filisteus cobriram, fecharam, e o Yitzhak estava tentando cavar, e o pessoal vinha e dizia que era o poço deles, e toda a briga que deu com o Yitzhak, era dono desses poços. E finalmente o sucesso que o Yitzhak tem, e apesar de ser um ano de fome, o Yitzhak tem uma produção muito grande. Depois a Torá conta bem longamente, até o fim da Parashá, a história que o Yitzhak quer abençoar o seu filho primogênito. Ele não sabe que foi feita uma negociação e por isso ele acha que é o Esav. Ele chama o Esav, fala para o Esav trazer e preparar uma comida para ele, que ele vai abençoá-lo. A Rivka ouve e manda o Yaakov preparar e levar, porque afinal de contas ele quer o primogênito. O Yaakov leva, o Yitzhak acaba abençoando o Yaakov. Mas tudo muito resumido, porque é uma história que tem bastante coisa a se aprofundar. E depois o Esav vem e pede para o pai uma brachá. O pai fala, Yaakov já veio. Como Yaakov veio? Eu que tinha que vir, ele já me roubou a primogenitura e agora... Ah, aí disse Yitzhak, agora já entendi tudo. Quer dizer que vocês fizeram uma negociação. Você vendeu a primogenitura. Ah, então por isso que ele tinha que receber de fato a bênção. E a Parashá termina com a Rivka falando para o Yaakov ir embora, porque o Esav está com um ódio muito grande dele, está querendo matá-lo, é melhor ele fugir. Vai para a casa do meu irmão Lavan e aproveita lá já, quem sabe você casa com uma das filhas. E depois, quando o Esav se acalmar, eu vou mandar te chamarem para você voltar para a nossa terra. Abrahá, que Yitzhak dá para o seu filho Yaakov, é um Abrahá que inclusive nós falamos todo sábado à noite, todo Motzai Shabbat, depois de Motzai Shabbat, nós falamos alguns versículos de bênçãos para a semana que está entrando. Nós começamos com esse trecho, Veyiten lecha ha-Elokim, que Deus dê a você, mital ha-shamayim, do orvalho dos céus, umishmanei ha-aretz, das gorduras da terra, verov dagan etirosh, e muitos grãos e uvas, vinho. E etc. Depois tem uma continuação, segundo versículo. Quando o Esav chega, e ele pede para o pai, por favor, me abençoa. E o Yitzhak diz: já abençoei teu irmão. Aí o Esaú fala: o quê? Não dá para dar uma brachá para mim? O Yitzhak então diz para ele: Hine mishemanei haaretz yihye moshavecha. Eis que das gorduras da terra vai ser a sua moradia. Umital hashamayim me'ad. E do orvalho dos céus acima. E depois ele continua e fala: Barachar bechatechess, vai viver com a espada e etc. Continuação. Mas é interessante que a primeira parte da Barachá de Yaakov, a Barachá que Yaakov recebe, a bênção que Yaakov recebe, e a bênção que Esav recebe, são muito semelhantes. As duas falam de gorduras da terra e as duas falam de orvalho. Interessante. Qual a diferença então entre uma bênção e a outra? Mas talvez antes de falar essa diferença, um pequeno comentário curioso. Procurei, me chamou a atenção, procurei, achei uma resposta interessante. A brachá que Yaakov recebe diz Verov Dagan Vetirosh. Muitos grãos, grãos, quando a senhora fala Dagan, estamos falando dos cereais, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. E Tirosh. Tirosh é vinho, são as uvas que se faz delas vinho. Mas é interessante que, geralmente, quando a Torá fala dessas duas categorias, Dagan e Tirosh, a Torá fala em seguida de Yitzhar também. A Torá fala sobre a oliva, o óleo de azeite, azeite de oliva. Por que que aqui não aparece nessa brachá? A Torá fala mais pra frente, quando a Torá fala sobre esses conceitos, geralmente aparecem os três juntos. Nós falamos até no Shema todos os dias. No Vehayayim chamou, se fala lá. Deganecha, Tiroshecha, Vitzharecha. Está na segunda pessoa. O seu. Mas também lá aparecem os três itens juntos. Em Parashat Ekev aparecem os três itens juntos. Em vários lugares aparecem juntos. Aqui não tem Yitzhar, não tem óleo de oliva. Por quê? O Ramban, o Nachman diz, como nós sabemos, esse momento, esse acontecimento todo, foi na noite de Pesach, na noite do Seder. Por isso até ele pede aqui dois cabritos para comer. Ele pede vinho e assim por diante. Era noite de Pesach. E por isso, a bênção está ligada com as coisas que estão ligadas com Pesach. Primeiro, está escrito na Mishnah, no Tratado de Rosh Hashanah, que em Pesach o mundo é julgado como que vai ser a produção dos cereais. Então, cabe aqui dar a bênção sobre os cereais. Segundo, em Pesach é julgado o mundo também como vai ser o orvalho. Nós começamos a falar Morid HaTal, tem a Tfilat Tal, a reza de Tal, a reza do orvalho que se faz no primeiro dia de Pesach de manhã. Então por isso ele recebe a brachá de Tal, de orvalho. E Tirosh, noite do Seder, tem vinho. Então ele recebeu uma brachá especial também para o vinho. Chuvas, não está falado aqui, porque chuvas são julgadas em outra data. As chuvas são julgadas em Sukkot, não era aqui. Então não foi dada uma bênção especial sobre chuvas. E o azeite, as olivas, as azeitonas são julgadas com as árvores, que o julgamento é em Shavuot. E por isso, também aqui não cabia muito, não era o assunto do dia para receber brachá sobre isso. Por isso as brachot estavam muito ligadas ao dia, assim explica o Ramban, o Nachmanides. Mas então qual a diferença entre a brachá de Yaakov e de Esav nesses pontos que são iguais? Os dois falam de orvalho, os dois falam de gorduras da terra. Vi uma explicação muito bonita no Shemen Hatov, que diz que a diferença está no verbo. A grande diferença está no verbo. Aqui está escrito sobre Yaakov, Veyiten lecha, e vai dar para você. Sobre Esav está escrito Yihye. Você vai ter. Você terá. Yihye. Será. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Primeiro vamos ver o Rashi diz aqui sobre Veyiten Lechá, por que está escrito V? V é E. Como você começa a bênção aqui falando E? Diz o Rashi que Veyiten Lechá é uma brachá dupla. Yiten Veyachzor Veyiten. Deus vai dar e vai voltar a dar. Por isso está escrito E. Que Deus e dará a você. Quer dizer, é uma continuação. Ele vai dar e voltar a dar, e voltar a dar, e voltar a dar. Enquanto que, para efeitos do Esav, a bênção é que você será. Você terá isso. Você vai ter. Não vai ter. E não é que Deus vai dar e vai voltar a dar. Você vai ter. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? A diferença é a conexão que nós temos com Deus. Diz Deus para o Esav, nessa brachá, quer dizer, o Jacob está dando a brachá, mas a brachá vem de Deus, obviamente. Jacob está falando para o Esav, você vai ter tudo o que você precisa. Você precisa de orvalho, vai ter. Você precisa de gorduras da terra, você vai ter. Fica tranquilo, você vai ter. Você não precisa nem pedir para Deus, você não precisa rezar para Deus, você não precisa ter contato com Deus, porque Deus não quer ter contato com você. Você é uma pessoa que não tem um comportamento adequado. Deus não quer ter contato com você. Você precisa das coisas, Deus te dá já de cara e deixa Deus em paz. Agora, em relação a você, Yaakov, diz o Yitzhak para Yaakov, você, Yaakov, vai receber uma bênção especial. A bênção é que você vai ter contato com Deus constantemente. Você vai pedir para Deus e vai, Deus vai te dar. E depois você vai pedir mais e Deus vai te dar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, constantemente Deus vai ter que dar para você, porque você vai ter que pedir para Ele. E aqui nós vemos mais uma vez a importância da reza, a importância da tefilá, e o quanto a reza na realidade é um contato que nós temos com Deus. Como, inclusive, está escrito isso sobre o início da Parashá, que Yitzhak e Rivka não tinham filhos, tinham que rezar, implorar para Deus. Por que isso, diz o Midrash? Que não só com eles, com Abraham a mesma coisa, com Jacob a mesma coisa. Porque Deus gosta da tefilá dos tzadikim. Então Deus faz com que falte alguma coisa para que a reza deles, para que eles tenham um motivo para rezar para Deus. E ter contato com Deus. Muitas vezes falta alguma coisa para uma pessoa para que ele possa ter contato com Deus. E essa é a grandeza. Aquilo é o motivo para que a pessoa possa ter um contato constante com Deus. Às vezes acontecem problemas dos livros de saúde, às vezes acontecem problemas de sustento, e tudo aquilo que a pessoa necessita, tudo isso na realidade é um incentivo para que a pessoa tenha contato com Deus. E depois, mais uma vez um contato com Deus. E de novo, mais um contato com Deus. Cada dia peça por aquele dia. Cada mês peça por aquele mês. Cada ano peça por aquele ano. Nós constantemente temos que pedir para Deus e voltar a pedir para Deus. Sem compartilhar com vocês uma história muito bonita. E como Deus faz as coisas. Como as preces. Como a confiança em Deus. E como Deus faz com que seja dado e voltar a dar, retornar, voltar. A história conta, a história é sobre um sujeito chamado Reb Isaac Assulim. Esse Reb Isaac Assulim tem um kolel em Jerusalém, onde estudam muitas pessoas, Torá, todos os dias. E ele sempre viaja para os Estados Unidos para arrecadar fundos para a instituição. No começo era uma instituição pequena, ele viajava para os Estados Unidos, conseguia coletar de 100 em 100 dólares, 200 dólares, quanto cada um dava. No final ele tinha uma soma que era o suficiente para os fundos que ele precisava. Só que o coleiro dele cresceu bastante. E ele, então, começou a ver que não vale a pena essa uma semana que ele já tem nos Estados Unidos, 10 dias que foi nos Estados Unidos, não vale a pena ele ficar pegando doações pequenas. Tem que pegar doações que são maiores para ele conseguir, de fato, cobrir os gastos da instituição. Então ele parou de ir nos escritórios de pessoas que davam só um pouquinho. um escritório ele continua indo. Um escritório que o sujeito dava para ele $100. Só $100. Mas ele sentia necessidade de ir porque era uma pessoa que dava esses $100 com todo o coração. É uma coisa incrível, ele sentia que não é só aquele, tá pedindo, vou te dar. Não, ele estava de coração pleno, então ele resolveu que lá ele vai buscar. Ainda por cima o sujeito dava para ele um cheque de $100, então ele tinha que depois trocar, mas ele sentia que era de coração, ele ia. Uma viagem, ele chegou nos Estados Unidos, passou nesse sujeito, ganhou o famoso cheque de $100 de todo ano. Mas ele foi em outros lugares, recebeu doações bem maiores. Finalmente, está próximo da viagem e o anfitrião fala para ele, será que você não quer que eu te leve no shopping para fazer umas compras, presentes para as crianças, vai voltar para Israel? Ah, tá bom, vamos. Foram no shopping. E aí o anfitrião falou, sabe, talvez você tenha interesse em comprar terno. Que tem os ternos bem baratos, te levar numa loja que é barata, vale a pena. Bom, vamos lá. Foi, deve ser aqueles tipo sales que os Estados Unidos têm. E entrou, começou a ver terno, achou um terno que parecia interessante. Só então testar, provar. Todas as cabines de prova estavam lotadas. Então, nos Estados Unidos, quem conhece essas lojas de sale, as pessoas acabam se enfiando no meio das araras e tira assim mesmo a calça e põe a calça para testar. Mas no bolso da calça estava a sua carteira, bem recheada, com passaporte, com visto. Ele tirou a carteira, colocou numa prateleira que tinha lá do lado, rapidamente tirou a calça, colocou a outra calça. E aí justo vagou uma cabine. E o anfitrião falou, vagou uma cabine, vou te guardar. Ele foi correndo para dentro da cabine, provou o terno, gostou do terno, vai levar o terno. Vai até o caixa, e quando chega no caixa vai pagar. Cadê minha carteira? Ele volta correndo, quando chega, vê que não tem carteira mais na prateleira. Fica desesperado. E o anfitrião fala, calma, sabe que no final das contas tudo é divino, vamos levar numa boa. E ele falou, não, lógico, você tem toda a razão, então nós vamos até os achados e perdidos para ver se alguém já achou ou eventualmente avisar. Estão indo para os achados e perdidos. Diz o Rebaron, sabe, no livro Nefesh HaChaim diz que quando a pessoa está em apuros, ele deve pensar e mentalizar e relembrar que Einod Milvado, não tem nada além de Deus. Deus vai ajudar. E ele então começou a cantar Einod Milvado, e começou a cantar e dançar feliz, que agora é o momento de prova. Aí o anfitrião falou, calma, você não está em Israel para... Vou te achar maluco aqui. Você está cantando? Falei, não, imagina, vamos cantar. Foi cantando. Chegaram achados e perdidos. Ninguém achou, deixaram o telefone. Bom, agora precisa então ligar para o consulado israelense para avisar do passaporte perdido. Tem que ligar na polícia. Fizeram tudo o que tinha que fazer em casa e de repente toca o telefone. Pega o telefone e do outro lado da linha o sujeito fala, por favor, o Isaac Assulino se encontra? Sim. Passou o telefone, o Isaac Assulino atendeu. Pois não. Desculpa, eu falei, acho que Aaron, né? Isaac. Atendeu o telefone? Pois não, Isaac. Isaac Assulim. Eu achei a sua carteira. Oh, só? E ela tá... Como ela tá? Ela tá cheia. Muito bem, e aí que nós fazemos? Então, você me encontra hoje à noite, às 11 horas da noite, no porto. E nós vamos... Eu vou te dar a carteira. Muito obrigado. Desligou o telefone. Vira para o dono da casa, o Isaac. Fala, vamos lá. Não. Não, você está louco? Você é louco? Você vai no porto às 11 horas da noite? Você... É máfia. Alguém achou tua carteira. Viu que está recheada. vão aprontar alguma com você. Não, de jeito nenhum, não pode. Não, mas eu preciso receber isso de volta. Os documentos. Olha, então talvez vamos chamar a polícia. Mandar a polícia acompanhar de longe a paisana. Aí o Isaac falou assim, imagina, impossível fazer uma coisa dessa. Esse dinheiro também não está declarado aqui que eu estou recebendo esse dinheiro. E como que eu vou passar depois para a alfândega? O que vai dar? Não dá para fazer uma coisa dessas. Eu não posso chamar a polícia. Eu vou me dar mal com isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou com você. Eu fico no carro. Você sai. Qualquer coisa, eu vou ficar com o celular na mão. Qualquer coisa, imediatamente eu ligo para a polícia. Foram. E estão lá parados, 11 horas da noite, de repente vem atrás uma limusine preta, vidro fumê, para, sai de dentro um sujeito, Isaac Assoulin, Isaac Assoulin. Muito prazer, ele tira uma carteira do bolso, entrega, o Isaac, a primeira coisa que faz é abrir a carteira rapidamente, olhar, tá tudo lá. E o dono da limusine já tá se virando, e o Isaac fala, para, qual a história? Como? Quando? Onde? E o sujeito então diz, olha, eu estava no shopping no mesmo dia que você e entrei na loja de ternos. E de repente eu vejo uma carteira. Olhei uma carteira perdida, assim, preciso devolver para o dono. Peguei a carteira e aí vi que ela estava muito cheia de dinheiro. E se eu levar nos achados perdidos, essa carteira não vai chegar inteira para o dono. E eu sou rico, não preciso de nada disso, eu sou um milionário, não tenho. Né? Você vai pensar que como é que eu vou descobrir quem é. E aí eu lembrei que existe uma mitzvah de devolver achados e perdidos. Então, uma chance. Quando eu abro a carteira, eu vejo que tem um passaporte israelense. Ah, tá de brincadeira, ainda uma mitzvah de devolver achados e perdidos para um irmão meu. Mas agora como eu vou descobrir onde e quando? Aí eu peguei e vi que tem dentro, no meio do dinheiro, tem um cheque. Peguei esse cheque, e no cheque, quem está assinando o cheque? O escritório que fica do meu lado. Liguei, falei com o sujeito, perguntei se conhece Isaac Assoulin. Ele disse, lógico que conheço Isaac Assoulin. Achei uma carteira perdida. Então me dá, eu vou devolver. Eu falei, não, mas deixa, então eu devolvo, vamos ver. Mas aí nessas eu vi que no cheque, embaixo está escrito qual a finalidade do cheque. Está escrito donation para uma yeshiva em Yerushalayim. Nesse momento, eu comecei a chorar. Primeiro, eu nunca fiz doação para lugar nenhum. Segundo, que yeshiva, sabe, eu estudei yeshiva até os 14 anos. Depois acabei me perdendo totalmente na vida. Por sorte eu casei com uma judia. E estou afastado desse meio, eu tenho 64 anos, estou afastado 50 anos disso. Infelizmente. Quando eu olhei para esse cheque, eu comecei a chorar porque eu pensei, que coisa. Eu estou agora cumprindo uma mitzvah de achados e perdidos, eu vou devolver algo perdido para o seu dono. E Deus aqui acho que está me indicando nesse cheque, escrito que é uma yeshiva em Yerushalayim, que eu também estou perdido e Deus está esperando que eu seja devolvido a Ele. Moral da história, esse rico fez amizade com Isaac, ele financia o colel do Isaac, 50% ele financia. A filha dele, ele mandou para Israel para estudar numa instituição de ensino, como yeshivá para mulheres, chama seminário. E mais encantador de tudo isso, ver como que Deus faz as coisas. Como Hashem faz com que as pessoas, uma pessoa como essa, tenha uma mitzvah assim para cumprir, de bandeja. Não tão fácil. Carteira recheada, mas ele consegue enxergar lá, primeiro o cheque que estava lá dentro, que é o cheque que ele só recebia porque o cara dava de coração, Foi o cheque que fez ajudar a chegar o dinheiro de volta. E foi o mesmo cheque que despertou nessa pessoa o quanto que ele tinha que retornar a Deus.